tua Rádio Alvorada. 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias. Segunda temporada.
Nove horas e 28 minutos, Marau, temperatura de 22 graus. Hoje, com muito prazer, com muita honra, recebendo aqui nos estúdios nossa ex-colega de rádio, também com uma história maravilhosa para contar para a gente nessa super manhã de sexta-feira, 26 de abril de 2024. Bem-vinda, amiga Rosa Quiot Beto. Hoje com seus 72 anos, bem vividos com certeza absoluta. Rosa, que bom tê-la com a gente aqui. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculan. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje e dizer da minha satisfação. Também quero parabenizar a emissora pelos seus 65 anos de história, que eu também faço parte dela.
Aliás, bela história, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Começando pela família Quiot, pode ser, Rosa?
Pode. Meu pai se chamava Tranquilo Luiz Quiot. Nasceu na comunidade do Cachoeirão. E a minha mãe, Maria Dalquiavão Quiot, nasceu na comunidade de Cabriúva. Eles contraíram núpcias e ficaram morando em Cachoeirão, porque o meu avô, Arcângelo Quiot, e minha avó, Dozolina Risse Quiot, que veio da Itália, moravam no Cachoeirão. Era uma família de 9 mulheres e 2 homens. Então, o meu avô precisava muito do meu pai, pois ele era uma pessoa muito doente. E o meu avô era ferreiro na comunidade. E o meu pai passou a ajudar ele na tal ferraria, que eles diziam, trabalhando de ferreiro. Então, o meu pai, em função do casamento, passou a residir com a família do pai dele lá na comunidade. Morávamos junto. E daí, quando eu cheguei, foi a alegria do meu avô, porque eu fui a segunda neta dele. A primeira já morava mais longe. Então, eu sempre tive em contato com ele. Aí chegou a época da escola. Daí, fui estudar lá na comunidade mesmo do Cachoeirão, na escola Pereira Passos, que hoje não existe mais. E a minha professora era a minha tia, Florinda Quiot Tomasi. A tia Flora, que nós chamava.
E depois, seguiu os estudos?
Depois de Cachoeirão, o meu pai resolveu, o meu avô decidiu parar com a ferraria. E o meu pai veio morar em Marau. Daí, ele veio para trabalhar na antiga Borella Rigo e Companhia Limitada, que existia ali no Shopping Maraú, em frente ao Zafari. Meu pai trabalhou muitos anos aí. Aí, ele me matriculou no Colégio Cristo Rei. Estudei lá e, para minha alegria, esses dias encontrei uma senhora que estudou comigo, com a mesma idade minha, senhora Terezinha Tímbola Antunes, de Nossa Senhora do Carmo. Fiquei muito feliz em revê-la. Depois do Cristo Rei, daí fiquei no Cristo Rei estudando. Aí chegou a vez de outra irmã minha ir para a escola. Daí o Colégio Cristo Rei era um colégio particular. Daí meu pai transferiu nós para a escola Charruas. No Charruas só tinha até a quinta série na época. Estudamos no Charruas. Depois ele me transferiu para o IESTA, que na época era GESTA, Ginásio Estadual Santo Tomás de Aquino. Aí fiz a sexta, sétima e oitava série no GESTA. Depois fui submetida ao tal de exame de admissão que existia na época. Fiz esse exame, que era uma espécie de vestibular, tinha que estudar tudo. Tinha cartilha, tudo para estudar. E fui aprovada para cursar técnico em contabilidade no Colégio Comercial Marau, onde concluí o curso com sucesso, me formei em técnico em contabilidade. Na minha época, ainda trabalhando como contador, a gente podia assinar os balanços que se diziam na época. Então, eu sou daquele tempo, e daí me formei em 1976 no Colégio Comercial Marau. Daí fizemos uma formatura muito linda. O nosso paraninfo da formatura foi Lauro Agman, de Porto Alegre. E naquela época tinha até que ter padrinhos de formatura. E os meus padrinhos foram a Sandra e o Vitor Hugo Ultramari, que tenham eles como excelentes pessoas.
Rosa, o Colégio Comercial Marau foi muito famoso, né?
Foi, era um colégio particular, na época, muito, muito famoso. E tinha outra turma do concurso de adubação. Eu, por exemplo, como técnico em contabilidade, podia parar ali, que eu tinha uma formação. Mas quem fez adubação, na época, tinha que seguir os estudos. Eu também tentei seguir, fiz vestibular, queria fazer administração de empresas, mas não passei.
Esse colégio comercial funcionava onde, hein?
Ele funcionou no início onde é a Escola Anchieta hoje. Era lá o Colégio Comercial Marau. Depois ele passou por uma reforma para funcionar a Escola Anchieta. E nós passamos o segundo e o terceiro ano aqui na Escola Charruas. Como eu morava no bairro Progresso, eu vinha para a rádio de tarde, a 1h30, e já ficava para a escola. Daí eu ficava no estúdio, aqui, que era na parte de cima, na época, e eu colocava a rádio em cadeia com a Agência Nacional, a Voz do Brasil, para a transmissão do programa. E daqui eu ia para o colégio, e só ia para casa 11h30 da noite.
Por aqui estamos apresentando o Biografias, hoje com a presença da Rosa Chiotti Berto. Rosa, voltando lá na ferraria, como é que era a ferraria no meio rural, né? Hoje é diferente, né?
É, hoje mudou muito, mas naquela época era tudo feito, que nem o meu avô tinha a tal da ferraria na comunidade, e faziam tudo lá, faziam espeto, faziam ferradura de cavalo, faziam um monte de coisa, sabe, que hoje tu não vê mais.
E tinha muito serviço na época,
tinha,
né?
Tinha muito serviço, porque era muito procurado. Então, o meu avô precisava de ajuda e meu pai passou a fazer isso com ele.
E durou quanto tempo essa ferraria, mais ou menos?
Bah, quanto tempo, eu não tenho lembrança, porque meu avô casou e colocou essa ferraria. E continuou até o meu pai vir para Marau. Um pouquinho antes do meu pai vir morar em Marau, ele terminou porque ele andava muito doente.
Mas era um sucesso na época,
era,
né?
Era muito procurado e tinha muito trabalho. Era muito procurado.
Dá saudade dessa época aí ou não?
Dá. Eu amava morar no Cachoeirão. É. Mas amava. Tanto é que o meu avô sempre queria que eu voltasse a morar com eles no Cachoeirão. E eu até uma época de férias eu fui passar lá com eles. E ele gostava muito de vir. Eu era o xodó do meu avô.
Azar. Bom, e essa paixão pelo Cachoeirão, deve ser o que exatamente?
A família que residiu lá, as minhas tias estavam todas lá, depois elas foram saindo, umas vieram trabalhar na farmácia Santo Antônio do seu Lídio Bergonça, aqui em Marau, daqui da farmácia foram trabalhar em Passo Fundo, na época existia uma farmácia chamada Droga Beer. Elas trabalharam lá, daí foram indo embora, e quando meu avô faleceu, também levaram a minha avó a morar em Passo Fundo. E daí a gente sempre visitava a avó lá, e quando a avó faleceu, ela morava em Passo Fundo.
Quando vocês moravam lá em Cachoeirão, né, ainda, vinham para a cidade seguida ou não?
Não, era muito difícil, não tinha...
De vez em quando?
É, a cavalo tinha que vir, a cavalo. Me lembro, depois que eu vim morar em Marau, que nós íamos a Marau, as minhas tias vinham de Passo Fundo passear, e a gente ia para o Cachoeirão a pé com elas. Elas vinham até a rodoviária de ônibus, de Passo Fundo, e daqui elas passavam na nossa casa e sempre alguém ia com a tia para Passo Fundo passear. Eu nunca esqueço aquele ano que caiu a neve em Marau. A minha tia veio para passear lá e eu fui. E a gente se empenhou lá com a neve. Ficou dias e dias no cachoeirão porque não tinha como voltar.
Nossa, mãe. Eu tinha, na época, 3 aninhos.
Aí eu não lembro que idade eu tinha, mas eu lembro direitinho do meu tio tirar a geada com as enxadas de cima dos telhados, colocar a escada para tirar.
Lembra que as trebarias, né? Os galpões eram feitos de cobertos de tabuinhas.
As árvores,
né?
os eucaliptos, eles desgalhavam e caíam em cima dos animais. Eu tinha uma tia que gritava na janela para as vacas sair. Gritava.
Bom, família, 11 irmãos, né? Você falou, né?
É, o meu avô, a minha família é de 11 irmãos.
Todos vivos ainda?
Olha, nós somos em 11 irmãos, eu sou a primeira dessa família. Somos em 6 mulheres, todas vivas, e 5 homens, desses 3 já falecidos.
Todos na região ainda?
Aqui em Marau nós somos em 3, um irmão, eu e mais uma irmã. E os outros moram tudo em Porto Alegre. E a gente se visita periodicamente, se fala todo dia pelo WhatsApp, né? Mas moram lá. Foram para lá bem cedo e ficaram. Não volto mais para cá.
Rosa, uma família de 11 irmãos, né? Muita luta, muita batalha, com certeza, mas, pelo que eu sei, era uma família muito unida, trabalhadora, né?
Nós, sim, até sempre trabalhamos. Olha, eu com 9 anos de idade não tenho vergonha de dizer. A minha mãe teve esses 11 filhos em 15 anos.
15 anos?
Em 15 anos a minha mãe teve esses 11 filhos. Então, a família, nós passamos por muita necessidade, mas nós sempre tínhamos ajuda, nós tínhamos umas vizinhas maravilhosas. Nós morávamos nessa rua aqui, Lauro Ricieri Bortolão, que na época era a Rua Tiradentes.
Isso.
Bem lá no finalzinho, lá embaixo. E a gente, eu ajudava muito a dona Tereza Fuga Zancanaro na casa dela, ajudava a dona Maria Fuga de Conto, a dona Aquilina Migliavaca Felipe e a dona Itália Bernardi Bortolão, que era a esposa do primeiro prefeito de Marau. Eu trabalhava para elas antes de ingressar na rádio. E o que, que eu fazia? Eu varria a calçada, eu fazia compras, eu ia na feira. Elas me pediam o que era fazer. Cada dia eu ia na casa de umas. Elas, eu tinha adoração por elas, me tratavam super bem. E eu sempre ganhava alguma coisa para ajudar a família. E ainda meu pai morava de aluguel, mas morou muitos anos de aluguel.
Muito bem, 20 para as 10, 22 graus. Voltamos na sequência com o nosso Biografias por aqui. 13 para as 10, 22 graus, aqui no Temática, o nosso projeto Biografias, um dos projetos de maior repercussão da tua rádio Alvorada. E por aqui mais uma história de vida, nosso carinho, nossa admiração, nosso respeito, nossa valorização pela sua grande caminhada, a cada um que chega por aqui. E hoje por aqui, Rosa Chiotti Beto, né? Já falamos bastante da família Chiotti, mas depois falamos também da família Beto, né? Que faz parte aí, né? Esposos, filhos também, na vida da Rosa. Rosa, eu vejo aqui, né? O pessoal me passou aqui da produção, o João Pedro Tartari, que produziu aqui também a nossa biografia de hoje, alguns tópicos da tua vida também aqui. Você concorreu para o concurso A Mais Bela Comerciária, isso?
Isso. No ano de 1973, aconteceu um concurso em Marau, A Mais Bela Comerciária de Marau. E as empresas tinham que mandar sua representante. Aí a rádio Alvorada, na época, pediu se eu podia concorrer. Aí, sabe, queria, não queria, acabei indo. Nós éramos em 21 candidatas concorrendo e a vencedora desse concurso foi Dargite Dias dos Santos. Eu acho que esse concurso nunca mais saiu porque não ouvi mais falar. E depois disso, eu concorri para a Rainha dos Motoristas, da Festa dos Motoristas de Marau, também representando a Rádio Alvorada. E na época dessa festa, a gente tinha que vender os votos. Não era por escolha, tu tinha que, era quem vendia mais votos. Então eu concorri e a vencedora foi Lucila Tonin, que não existe mais hoje, já faleceu. Mas foi muito concorrida, ela trabalhou muito. Eu não podia trabalhar muito porque tinha o meu trabalho, né? E tinha umas amigas que me ajudaram bastante. E consegui o que eu consegui, fiquei primeira princesa. E depois, o Santuário de São Cristóvão, na época, era ali onde funcionava a Bevel, no bairro São Cristóvão. Ali tinha o capitel, tudo.
Era muito bonito,
era,
né?
Era lindo. É. Depois a paróquia passou essa festa para o Clube dos Motoristas. E quando o Clube dos Motoristas fez a primeira festa, convidou a gente para entregar a faixa. E a gente foi lá e fez a entrega da faixa. Só que eu não lembro quem foram as concorrentes, porque a gente não bateu foto. As vencedoras, no caso. E depois também, acho que essa festa não saiu nunca, essa escolha de rainha nunca mais saiu, porque nunca mais fiquei sabendo nada.
O teu ingresso na Rádio Alvorada.
Bom, esse foi fantástico. O meu ingresso aqui ocorreu no ano de 1969, no mês de janeiro. Eu não tinha ainda completado 17 anos, que eu completei em março e já estava aqui. Eu entrei aqui a convite da minha vizinha, que trabalhava aqui, Helena Orsato. Não sei se você conheceu.
Acredito que não.
Não. Helena ainda vive hoje. Ela mora em São Paulo. A gente se comunica sempre. E sempre que nós conversamos, ela me chama de minha filhota.
Minha filhota.
Aham. Então, eu entrei aqui para ajudar ela. Nas atividades do dia a dia que ela fazia, inclusive limpeza ela tinha que fazer, que eu passei a ajudar ela. Não é feio dizer, porque isso aí todo mundo faz. E daí eu passei a ajudar ela, e a rádio funcionava, a entrada da rádio era do lado ali da casa, quem vai para a casa do Vitor Hugo, tinha uma escadaria que entrava pelo lado.
Na
era
rua Capuchinhos.
Ali, e era nas duas primeiras salas. Numa sala era o estúdio e na outra sala era a secretaria e sala de espera. Era tudo ali. E depois tinha uma salinha do lado que era da direção. Foi muito bom aquela época, foi maravilhoso. Depois de um tempo, a Helena foi embora de Marau, foi para São Paulo. Uhum. E daí fiquei eu na época ali, daí eles foram contratando mais gente. E quando eu entrei, trabalhava aqui na rádio o Valdemar Facchini, trabalhava o saudoso Francisco Jatir Pastre, trabalhava o Carlitos, que ainda está por aí, trabalhava o seu Ulisses Minella, o Antônio Telmo de Toni, que eu tenho lembrança, e a Maria Eulália de Lima. E o diretor nosso da época era Frei Alberto Dizers. E depois, o técnico de som da rádio era o Frei Romualdo Breda, que também nunca mais tive notícias dele. Não sei se ainda vive. Vive? Uhum. Eu sei que foi um tempo maravilhoso. Daí, eu gradativamente fui subindo de cargo. Aí, eles me passaram a ser secretária. Fazer o serviço de secretaria, atendente de telefone. O nosso telefone, na época, era ainda aquele telefone pendurado na parede. Aí, depois, eu passei para... Me passaram para discotecária. Depois de discotecária, me promoveram para discotecária programadora. Daí, eu fazia os dois serviços de discoteca. O que era a programadora? Eu tinha que elaborar uma programação a ser seguida na rádio o dia todo. Então, todo dia tinha uma lista de 100 músicas para serem rodadas no dia. E essa lista tinha que enviar para o tal de Dentel, que era um órgão fiscalizador da época. Daí, além do envio dessas listagens, tinha que gravar a programação do dia todo em rolos de fita. Uhum. Que também, se o Dentela aparecesse, ele te pedia gravação do dia tal. Então, tinha que cuidar tudo. Era muito trabalho. Trabalhei como sonoplasta, fui cobradora de publicidade, secretária, já falei. Ah, e sei que a gente tinha que fazer um pouco de tudo.
Quantos anos?
Trabalhei na rádio de 69 a 2003, quando me aposentei no mês de junho. Daí, como não podia ficar trabalhando aposentada, eu saí. Mas eu ia sair o mesmo, porque eu já estava cansada todo esse tempo trabalhando. Só trabalhei na Rádio Alvorada. A minha carteira só está assinada pela Rádio Alvorada, que quando eu entrei, o prefixo da rádio era ZYU82. E a minha carteira, a primeira assinatura é Rádio Emissora Veranense, Rádio Alvorada Amaral. A Rádio Alvorada era ligada à Rádio de Veranópolis. Depois passou a ser Fundação Educacional União da Serra. Não sei hoje como é que está. A mesma? É Fundação ainda?
Alvorada de Comunicação.
Fui seguindo esse tempo e passei por muitos outros serviços dentro da empresa. Até que no ano de 1978, logo no início do ano, o Antônio Telmo, que era o produtor comercial da rádio, se transferiu para Veranópolis para trabalhar na rádio de lá e exercer sua função de advogado. Aí eu assumi o setor de gravação. Daí eu precisei ir para Porto Alegre fazer um curso na empresa Maurício Siroski Sobrinho. Daí fiz esse curso e passei só a produzir comerciais. E como o serviço foi aumentando muito, e o meu horário era 6 horas por dia só, mas eram 6 horas direta, eu precisei de um ajudante. Uhum. E a rádio contratou Cláudio Bisinella, o tal de Claudinho, que trabalhou muito tempo comigo, porque eu fazia dois serviços. Eu era produtora comercial e roteirista de intervalos comerciais, que era a rede de distribuição. Eu produzia o comercial e já ia para a rede de distribuição distribuir, atualizava para aparecer no estúdio para ser rodado o horário contratado pelo cliente. Aí o Claudinho adoeceu e veio a óbito. Aí eu fiquei mais um tempo sozinha. Uhum. Daí depois eles contrataram o gerente de vocês, Mauro Matesco, que trabalhou comigo na produção da rádio. E daí nós tínhamos dois horários. O meu horário de 6 horas eu fazia, quando eu saía, ele assumia. Então tinha dois produtores. E assim foi até eu me aposentar. Fiquei nesse setor.
Rosa, um segundo mais. Nosso tempo se foi, né? Fico feliz aqui da sua presença. Olha, tinha muito a conversar contigo. Muito mesmo, muito mesmo. Um beijo no teu coração. Obrigado pela sua presença aqui hoje.
Muito obrigado. Eu que agradeço.
E para encerrar aqui, 30 segundos aqui, a música preferida dela, né? É Carreta, né?
É Carreta.
Carreta dos Farrapos.
Que anda rangindo pela estrada, levando a lembrança também.